O Sul em Cima. Apresentação de Cleiton Ramil. A música e a arte do Sul mais perto de vocês. Colaboradores: Emílio Pacheco, Roseli Monteiro e Ângela Martins. Afinal das contas, que é um gaúcho? Um sujeito branquíssimo e louro chamado Schultz? Aquele senhor corpulento e corado que atende ao nome de Carotenuto? Ou será aquele outro de apelido luso e cara indiática, como o autor deste artigo? Pois é, esse texto bem-humorado de Érico Veríssimo, do livro Nós os Gaúchos, já deixa bem clara a encrenca, a boa encrenca que eu me meti com esse novo programa, querendo trazer para vocês informações sobre a cultura do Sul. O Sul é multifacetado, tem milhares de informações culturais muito interessantes e curiosas, e engloba, além do Rio Grande do Sul, outros países ali do Prata, como, por exemplo, Uruguai, Argentina, e também outros estados do sul do Brasil que conjugam a mesma linguagem, os mesmos costumes, uma, pode-se dizer, uma maneira particular de viver, de ver as coisas. E eu vou mostrar para vocês, através de música, de textos, de entrevistas com convidados, um pouco do que é esse caldeirão cultural do Sul. E antes de continuar com música, vou mostrar um pouco mais desse texto do Veríssimo, que é uma delícia. O Rio Grande do Sul é talvez o mais surtido cadinho racial do Brasil. Neste verde caldeirão, onde em remotas eras vagueavam várias tribos de índios, os primeiros povoadores puseram a ferver a rústica e honrada açorda açoriana, a qual se acrescentaram elementos vindos de outros pontos do Brasil. A sopa foi temperada com ervas indígenas e africanas. Mais tarde lançaram-se nela um pouco de repolho germânico e condimentos como a manjerona italiana e outras especiarias vindas não só da Europa, como até mesmo do Oriente Próximo e Remoto. Qual vai ser o aspecto e o gosto dessa mirabolante mistura? Isso será coisa apenas para os olhos e o paladar do futuro. Então vamos começar pelo presente. We'll be right back. Essa é a Gaita Ponto de Renato Borghetti, o nosso Borghetinho. Esse cara conseguiu um feito extraordinário. Transformou uma pequena gaita, que parece um acordeon, mas não é um acordeon. Parece um bandoneon, mas não é um bandoneon. Parece uma musette francesa, mas não é uma musette. É uma gaita ponto, um instrumento que tem botões dos dois lados e de extrema dificuldade técnica de ser executado. Ele conseguiu transformar esse instrumento em algo muito popular, tocado com muito vigor, muita energia e também com uma técnica impecável. E trouxe até nós um tipo de música que não sei se pode se chamar de jazz gaúcho ou apenas um instrumental com influências regionais que vai muito além disso. O que eu sei dizer para vocês é que ele primeiro ficou muito conhecido no Sul, o pessoal adora o trabalho dele, as músicas, o jeito que ele toca e tudo, sua performance de palco, a sua simplicidade e ao mesmo tempo genialidade dentro do que faz, e ao mesmo tempo conquistou não só esse público do Sul, como o público do mundo inteiro, porque hoje ele tem viajado pelo planeta, é requisitado em várias partes do mundo e leva o trabalho do Sul do Brasil com essa performance impressionante. Essa música que a gente ouviu se chama Corra Se Puderes, faz parte de um disco, acho que já foi preparado para o mercado internacional, se chama Acordeonista. E agora a gente segue então um pouco mais com Borghetti, desejando a ele sempre o maior sucesso do mundo. E essa música que a gente vai ouvir agora é o que a gente chama o famoso limpa-banco. É difícil ficar sentado quando a gente escuta essa animação, essa energia toda. Vamos lá, depois a gente fala mais um pouco disso e passamos para outros estilos que vêm do Sul. Essa música se chama Milonga para as Missões, executada por Renato Borghetti, o Borghetinho. A música é da autoria de Gilberto Monteiro, que é outra fera nesse instrumento, gaita ponto, um instrumento dificílimo de tocar. A produção é do Daniel Sá e só tem fera nesse disco, que é muito bonito, o acordeonista. Esse trabalho do Borghetti, ele além de ter a propriedade de nos trazer a pureza do regionalismo, a coisa mais simples, talvez, dizendo das melodias, dos ritmos, mas também é um trabalho muito sofisticado no sentido de que leva isso tudo uma oitava acima para uma dimensão difícil de se levar a música desse tipo, exatamente pelas dificuldades técnicas que eles mesmos se exigem no momento de interpretar, de fazer arranjos, de criar algo em cima daquilo que poderia ser tocado de uma maneira muito simples, quase como uma ciranda. Mas aí vira realmente uma grande festa e o que parece fácil não é fácil de fazer. Então vamos passar agora para um outro estilo musical que vem do Sul, que a gente chama carinhosamente de MPG, ou Música Popular Gaúcha.
Cercas brancas e varandas, guirlandas de Natal, floridas alamedas, banhadas pelo sol, imaculadas crenças de aroma matinal, guardadas por guaritas à espera de um sinal. Mas o que faz esse lugar vazio em pleno carnaval? Mas o que faz esse lugar vazio em pleno carnaval? Cortinas de silêncio, vitrines de metal, vestígios de degredo em torres de Babel, vertigens de sossego, viagem sensual em cores e calores de bancas de jornal. Mas o que faz esse lugar vazio em pleno carnaval? Mas o que faz esse lugar vazio em pleno carnaval? Rescaldo de desejos, impérios de cristal, desertos a varejo, sobrados de aluguel, extintos e acesos, miragem virtual de ausências infinitas à espera de um final. Mas o que faz esse lugar vazio em pleno carnaval? Mas o que faz esse lugar vazio em pleno carnaval?
Pleno carnaval,
vazio em pleno carnaval,
pleno carnaval.
Mas o que faz o vazio em pleno carnaval?
Pleno carnaval.
É Ney Lisboa, que coisa linda essa música. Ney Lisboa é um craque, é um cara genial. Nasceu na cidade de Caxias do Sul, depois andou por aí, viveu em várias capitais do Brasil, foi viver até fora, nos Estados Unidos, um bom período. Mas foi em Porto Alegre mesmo que ele encontrou o seu lugar. E ele é um cara muito ligado a essa cidade. Por isso eu selecionei essa música também, porque acho que ele é um representante importante da nossa cultura. Faz sua carreira brilhante, com letras preciosas, e essa música em pleno carnaval é um trabalho mais recente do Ney, que já tem tantas músicas de sucesso, que eu também vou tocar para vocês nos próximos programas. E eu considero o Ney uma das expressões mais interessantes na música popular gaúcha, porque é um cara que está sempre muito ligado às coisas de lá, é muito moderno, muito perfeccionista, uma figura tímida pessoalmente, e chega no palco, se torna um iluminado, tem uma presença de palco incrível, uma voz muito interessante, toca um violão original. Esse é Ney Lisboa, um dos nossos artistas do sul do Brasil. E o cenário da música popular, ou da MPG, está sempre se renovando, sempre pinta gente nova, né? Isso é muito legal, é muito saudável para todos nós que somos artistas e, sobretudo, para o público, que sempre precisa de coisas novas para escutar e para alimentar sua emoção. Eu conheci há pouco tempo uma cantora chamada Mônica Tomasi, cantora e compositora, que me surpreendeu muito. O timbre de voz dela é muito interessante. Ela tem uma atitude como compositora, que vocês vão ver, muito curiosa a respeito da busca de sonoridade original nos arranjos e tal. E eu poderia destacar aqui da biografia dela que ela já fez coisas muito importantes por aí no Brasil, apesar de ser uma artista bastante jovem, bem recente no cenário, mas já andou circulando em vários lugares desse país. Participou do Muito Romântico, um projeto do Naum Alves de Souza, esse cara tão importante no teatro brasileiro. E ela fez parte da trilha sonora com colegas importantes, nobres, na música brasileira, como Lenine, Chico César, Paulinho Mosca, Zé Cabaleiro. Enfim, a Mônica está fazendo coisas muito interessantes por aí. E eu selecionei uma música chamada Flutuando no Espaço, que é do seu mais recente disco, que se chama Quando os Versos Me Visitam.
Você me joga flutuando no espaço e eu nem sei voar. Você transforma o que é mistério em arte e eu nem sei cantar. Onde estão as minhas coisas, minhas cartas sem destino? Onde você guarda suas roupas? O que você faz no domingo? Agora na lagoa a lua é prata iluminada. Agora na lagoa é madrugada. Depois que o sol se for, de carro ou a pé, um disco do Tom Zé, a rima desse dia me agrada. Até amanhã eu não vou fazer nada. Até você voltar eu vou ficar parado. Aqueles repetidos, se eu pedir socorro que me salve um desconhecido, os ponteiros não me trazem notícias suas, não me levam pras montanhas, tenho medo de altura. Thank you.
Acabamos de ouvir a Mônica Tomasi cantando de sua autoria Flutuando no Espaço. É muito legal a Mônica usando esse cavaco, né, que é uma coisa muito dela, uma busca pessoal de sonoridade, né, que eu acho que é importante na música popular a pessoa personalizar as suas coisas na questão estética dos arranjos e tal. Tem participação do Celso Fonseca, que é um grande violonista e produtor de discos, também do Alex Fonseca, que é um percussionista que tem trabalhado com muitas pessoas no Brasil. Naturalmente, o trabalho resulta com essa sonoridade interessante e sofisticada, como vocês ouviram. E temos que notar, né, e prestar atenção à voz da Mônica, o timbre tão peculiar, tão interessante, que eu acho que é uma das coisas mais importantes também nesse trabalho dela, né? É um timbre muito gostoso, muito agradável de ouvir. E a poesia dela é forte, é inovadora. A gente percebe que ela busca fazer jogo com as palavras, não se deixa cair muito em lugar comum. E isso é muito bom para quem não quer ficar parado no tempo. Bom, esse disco da Mônica Tomasi se chama Quando os Versos Me Visitam. Já está por aí. Esperamos que outros venham em breve. Agora vamos dar uma guinada e vamos para outro lado completamente diferente. Vamos escutar um compositor, um arranjador, um maestro, um cara ligado à cultura popular, mas que se aproxima também do erudito. Sobretudo na questão da experimentação, né? Ele já é uma pessoa que gosta de fazer misturas de timbres, de instrumentos que a gente não imagina quase em música popular. Faz isso de uma maneira muito curiosa. Tem uma fina ironia no seu trabalho, tanto na questão dos textos utilizados, como até no resultado dessa massa sonora que vocês vão ouvir, usando instrumentos diferentes e até aparentemente incompatíveis, mas que dá muito certo no final das contas. Eu estou falando de Arthur de Faria.
A primeira vez que um homem pisou na lua já foi pulando, sorriso maroto sob o capacete, fazia com
vista.
A ironia em Arthur de Faria começa no nome desse disco, que é Música para Bater Pezinho. A música se chama Um Tango. E Arthur de Faria e seu conjunto, que é um outro nome, digamos, outro título do disco, é o nome do grupo deles, apresenta então esse trabalho bem interessante, engraçado, com sonoridades curiosas. E tem a participação também na voz de Fernanda Takai. Eu costumo dizer que o Arthur de Faria é uma espécie de Arrigo Barnabé dos Pampas, pela sua curiosidade de mexer com ritmos, mexer com timbres, misturar coisas inusitadas, que ficam bem perceptíveis. Nas outras músicas que há nesse disco, se pode perceber exatamente a que ele veio, do que ele gosta e de todas as coisas que tem feito por aí. Já vamos ouvir mais algum trabalho dele, mas antes disso, tchá, 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 tchá. Uma pausa pro cafezinho. Até já.